já chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar.
Olá, eu sou Patrícia Guimarães e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Adriana Mendes e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Adriana, olha só, o programa de hoje é especial. Nós vamos homenagear as mulheres trabalhadoras rurais e agricultoras familiares e as crianças.
É isso mesmo, Patrícia. A primeira parte da Voz da Contag será sobre o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Vamos mostrar o protagonismo feminino no campo. Na segunda parte, é a vez das crianças fazerem um programa.
Pois é, viu, Adriana? Eles vão falar dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente em comemoração ao Dia Internacional da Criança no rádio e na TV, que é no 7 de março.
Mulher, a força do campo e da floresta.
Patrícia, vamos então começar essa homenagem a todas as mulheres, trabalhadoras rurais do campo e da floresta, que no dia 8 de março colocam em discussão todas as questões que envolvem a sua luta histórica.
Desde que o Dia Internacional da Mulher passou a fazer parte do calendário mundial, Adriana, inúmeros avanços já aconteceram. As repórteres Suzana Campos e Yara Balduino prepararam reportagens especiais para esse programa.
É, vamos começar a nossa conversa com a repórter Suzana Campos.
Normalmente, quando se fala no 8 de março, as pessoas remetem a data à violência e à opressão da mulher. Mas não é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos falar das conquistas das mulheres. Eu conversei com a coordenadora de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Margarida Pereira, e ela ressalta algumas dessas conquistas, inclusive dentro do próprio movimento sindical.
A gente sabe que há 15 anos atrás a gente não tinha mulheres na CONTAG. Hoje a gente, em toda instância do movimento sindical, a gente conseguiu de no mínimo 30% de mulheres em todas as instâncias. Hoje as mulheres trabalhadoras rurais, independente do espaço onde elas estejam, da entidade onde elas estejam, elas estão conseguindo participar de diversas discussões e também de fazer suas intervenções, de intervir politicamente.
Segundo Margarida, as mulheres precisam cada vez mais se empoderar das questões políticas partidárias.
As políticas públicas, elas são definidas, a gente luta por elas, mas quem define é quem está no poder político, partidário. E aí a gente precisa também avançar nessa questão.
Os direitos das mulheres do campo.
As mulheres trabalhadoras rurais estão muito bem organizadas e representadas. Esta é a opinião da coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, Nalu Faria. A repórter Yara Balduino conversou com a coordenadora e tem mais informações.
Pois é, Adriana. As mulheres do campo têm participado da Marcha Mundial das Mulheres desde a primeira edição, há 10 anos. E segundo Nalu Faria, as camponesas têm tido uma atuação muito importante na marcha.
A gente viu aí essa semana ser tirado do ar a propaganda daquela cerveja Devassa por ser considerada ofensiva às mulheres. Então, acho que tem esse elemento também de construir uma outra consciência entre as mulheres, de poder ter uma visão crítica sobre isso e não naturalizar, porque, em geral, normalmente o que acontecia é de ter uma certa naturalização, de parecer que é sempre assim mesmo.
Nalu Faria diz que a marcha já conseguiu vitórias importantes para as mulheres, como os avanços na participação política, no combate à violência e à publicidade sexista.
Tem um peso esse tema dos bens comuns e dos serviços públicos, toda a crítica à mercantilização da natureza, à destruição da biodiversidade, à busca mesmo de uma soberania em relação ao tema da agricultura, né, e da alimentação.
Este ano, os principais temas da marcha serão a autonomia econômica, o combate à violência e a luta pelos bens comuns e serviços públicos, pela paz e pela solidariedade.
Tem um peso esse tema dos bens comuns e dos serviços públicos, toda a crítica à mercantilização da natureza, à destruição da biodiversidade, à busca mesmo de uma soberania em relação ao tema da agricultura, né, e da alimentação.
Mulheres na luta pelo reconhecimento e pela dignidade.
Em 2010, completam 100 anos desde que o 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres. A repórter Suzana Campos conversou com a secretária de Mulheres da CONTAG, a Carmen Foro, que falou um pouco da luta da mulher trabalhadora rural.
Patrícia, a luta das trabalhadoras rurais do campo e da floresta é muito digna. Na opinião de Carmen, completar 100 anos de luta não quer dizer que antes as mulheres não lutavam, pois elas pagaram com suas vidas o reconhecimento por esse dia. E segundo a secretária, as duas últimas décadas representaram um grande salto na evolução das conquistas das mulheres.
No nosso país, posso dizer que a década de 90 e os anos 2000 foram anos muito importantes para essas lutas. iniciadas bem lá atrás, mas que toma força agora. As mulheres têm muito a comemorar, mas têm muito a lutar.
Desde a conquista do voto, a mulher vem ganhando espaços importantes de igualdade de gênero. Carmen Foro destaca a luta pela consolidação de políticas públicas.
E a gente possa avançar para ter, de fato, políticas públicas que respeitem as mulheres trabalhadoras rurais, que garantam o acesso delas a muitas políticas, são questões que estão no nosso horizonte de vida. Como também a possibilidade real de termos mais mulheres nos espaços de poder. O Brasil nos deve a possibilidade de termos mulheres em espaços de decisão política importante do nosso país.
Suzana, como as trabalhadoras rurais vão marcar o 8 de março esse ano?
Olha, Adriana, todos os estados estão com programações dirigidas, como negociações, debates, seminários e oficinas, marcando a data como um dia de luta. Além disso, as mulheres também estão se preparando para participar da Marcha Mundial das Mulheres.
Que é uma expressão também brasileira do que nós estamos colocando na pauta das trabalhadoras rurais, que é ter um mundo sem violência, que é ter as mulheres cada vez mais terem autonomia. É hora da gente continuar marchando até que um dia a gente consiga ter plenos direitos.
A Marcha Mundial das Mulheres acontece de 8 a 18 de março. As mulheres vão marchar de Campinas a São Paulo. E a mobilização acontece ao mesmo tempo em todo o mundo, por um mundo sem violência, pela autonomia econômica e um meio ambiente sustentável para todas as mulheres do planeta.
Chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar, diz rapaziada.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Do meu Brasil caminha sambando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Mulher brasileira em primeiro lugar. Do meu Brasil caminha sambando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Mulher brasileira em primeiro.
Agora chegou a vez,
todo mundo cantando.
verdade.
Nossa, que bagunça. Vamos até lá dar uma olhada. Vem, vem, não me empurra, rapaz. Não,
vai pra lá, vem cá. Deixa na frente, me segue,
Hoje tem espetáculo.
É
às 8 da noite.
Olá, ouvintes da Voz da Contagem. Eu sou o Bruno de Souza, do acampamento Santarém, que fica no entorno do Distrito Federal. E este é o programa especial que comemora o Dia Internacional das Crianças no rádio e na TV.
Eu sou o Fernando Coimbra, também do acampamento Santarém. E eu estou com vocês neste programa especial da Voz da CONTAG.
Fernando, nesta parte do programa, vamos falar do trabalho que a CONTAG vem fazendo na área de proteção infanto-juvenil.
E vamos saber mais sobre os nossos direitos nas áreas de educação, cultura e lazer.
A Voz da CONTAG também vai falar sobre o trabalho infanto-juvenil no campo.
O Movimento Sindical do Campo na luta pelos direitos da criança.
O Dia Internacional da Criança, no rádio e na TV, comemora os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este ano, a data tem como tema os direitos da criança.
Bruna, o José Wilson, secretário de Políticas Sociais da CONTAG, disse para a gente que a data tem um significado muito grande para o movimento sindical.
Ele também contou o que a CONTAG faz para garantir os direitos sociais da criança e dos adolescentes do campo.
A CONTAG trabalha junto com as organizações sociais a implementação de políticas públicas integral para as crianças. Ou seja, como é que você integra essa criança num conjunto de políticas de que no futuro essas crianças elas tenham perspectivas de vida e de cidadania. Nesse sentido, a comunicação no rádio, na televisão, é importante que a gente possa oportunizar essas crianças a opinar sobre o que é que elas pensam do modelo de educação que tem. O movimento sindical, em termos de CONTAG, tem o papel de subsidiar, de orientar e de acompanhar o movimento sindical na ocupação dos espaços, de discutir as políticas das crianças e também na negociação da garantia de políticas mais amplas, articuladas e integral para as crianças.
Educação, um direito de todos.
Bruna, você sabia que a educação é um dos direitos sociais da criança e do adolescente?
É isso mesmo, Fernando. E a gente conversou com o especialista em educação da Unesco, o professor Timothy Ireland. Ele explica melhor sobre esse direito.
Para a Unesco, né, a educação constitui um dos direitos fundamentais humanos mais importantes, porque no fundo, né, o direito à educação também garante acesso a outros direitos, para a criança, para o jovem, para a mulher, para o homem, para todas as pessoas em qualquer idade. A educação é um direito absolutamente fundamental. A questão do campo recentemente tem sido colocada com muita força, a necessidade de oferecer pedagogias para as crianças, jovens e adultos que vivem no campo, que fazem tudo para manter a criança e manter, né, as famílias no campo. Então, pedagogias que respeitam o ritmo, o conhecimento, né, os ciclos da natureza no campo. Eu acho que isso é fundamental.
Agora, Bruna, a gente vai saber o que os adolescentes pensam sobre o assunto. A Andressa Franciele Escambara, de 14 anos, da zona rural de Porto União, em Santa Catarina, está na linha. Andressa, o que você acha que a educação deve ser uma prioridade na nossa vida?
Eu acho que a educação é um direito de todo ser social, todas as pessoas, principalmente nós, crianças, adolescentes, que vivemos assim nas zonas urbanas e rurais. O governo deve incentivar, como está incentivando. A partir da educação a gente consegue outros direitos, consegue ser uma pessoa mais informada, né?
Cultura e lazer para todas as crianças.
Bruna, a criança e o adolescente também têm outros direitos. Um deles é o direito à cultura e ao lazer.
Pois é, Fernando. Sobre este assunto, conversamos com o secretário de Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Américo Gordula. Secretário, o que o governo vem fazendo para que as crianças do campo tenham direito à cultura?
Um dos primeiros projetos da Secretaria da Identidade da Diversidade Cultural foi a criação da Rede Cultural da Terra, onde nós tivemos a capacitação de multiplicadores. Com a evolução dos pontos de cultura e principalmente com a segmentação, a gente criou o programa dos pontinhos de cultura. A princípio, existia um conceito das brinquedotecas que a gente acabou mudando e alterando para espaços do brincar. Então, esse espaço do brincar é que, de fato, estariam garantindo lugares para as crianças poderem criar os seus jogos, criar as suas brincadeiras e, junto com outras ações, como os pontinhos de leitura, que é voltado para a contação de história, pudessem desenvolver um ambiente onde a literatura também pudesse ser introduzida dentro desses espaços.
Lá no assentamento Corre do Atoleiro, no Distrito Federal, o Maurílio Rodrigues, de 10 anos, conta o que acha disso.
Olha, a cultura, o esporte, o lazer, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem sempre são cumpridos pelos governantes. O governo deve investir mais sobre a cultura, o esporte e o lazer, que nem sempre chegam às crianças do campo. Nós, crianças e adolescentes do campo, também queremos ter o direito da cultura, do esporte e do lazer.
CONTAG, na luta contra a exploração do trabalho infanto-juvenil.
Fernando, os movimentos sociais estão de olho no trabalho infanto-juvenil.
Puxa, Bruno, esse trabalho deixa marca na vida das crianças e dos adolescentes.
Veja o que diz a Isa Oliveira, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
A criança, para aprender, ela precisa realmente estar bem alimentada, protegida, ela precisa ter um descanso, ela precisa repor as suas energias, ela precisa brincar, ela precisa inventar, ela precisa ter essas oportunidades. O trabalho infantil retira da criança e do adolescente esse direito à curiosidade, ao tempo para brincar, para explorar. Isso, como eles estão em desenvolvimento, eles são mais vulneráveis. As crianças e os adolescentes absorvem mais agrotóxicos, eles estão mais expostos a riscos, por exemplo, de desatenção. Se são trabalhos que exigem atenção, eles correm muito mais risco de sofrer um acidente. As estatísticas, os estudos apontam e até confirmam que o trabalho infantil, ele não é solução para a pobreza ou para uma situação de dificuldades da família. Ao contrário, ele é um reprodutor de pobreza e de exclusão social.
Vamos perguntar ao Iago Barbosa, de 10 anos, que mora no assentamento Vereda 2, em Goiás, o que ele acha do trabalho infanto-juvenil.
Acho bom ajudar meu pai e minha mãe nas tarefas de casa, mas é importante ir à escola e brincar. Acho que todas as crianças, todos os adolescentes do campo devem ajudar a família. Acho que a educação, a cultura, o esporte e o lazer é muito importante para nós, crianças do campo.
A Cíntia de Oliveira, de 14 anos, do assentamento Tiriqueda, do estado de Minas Gerais, também dá sua opinião sobre o assunto.
É bom que nós, adolescentes, do meio rural, estejamos ajudando a nossa família e a nossa comunidade crescer. Mas também não podemos deixar nossos estudos do lado. É através dos estudos que a gente vai ajudar a comunidade e a nossa família e a nós mesmos para ter um futuro melhor.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem.
Bruna, o programa tá acabando.
Pois é, Fernando. É a hora de dizer adeus. O programa especial da Voz da CONTAG sobre o Dia Internacional da Criança no rádio e na TV fica por aqui. Nós agradecemos a todos os parceiros da CONTAG na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes do campo. Obrigado também a todos que colaboraram com a produção deste programa.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele como é que vai? Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele como é que vai? Como vai, como vai, como vai? Hey! Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele como é que
Meus amigos, Tirilingo e Pirulão, está na hora de encerrarmos este espetáculo.
Mas a gente mal acabou de se cumprimentar. Como vai, como vai, como vai?
Tirilingo, pensa bem. O espetáculo de hoje acabou e amanhã pode ter outro. E você pode voltar no circo.
Ah, isso é bom, rapaz, muito bom.
Não, isso é mal.
Mal?
É mal, porque pode ser que amanhã nem tenha outro espetáculo. O circo pode ir embora, seguir viagem.
Isso é mal.
Não, isso é bom.
É bom?
É bom, Tirilingo. O circo vai se apresentar para outras pessoas em outros lugares. Muitas pessoas diferentes vão assistir ao circo.
Então isso é bom, é muito bom.
Não, isso é mal.
É mal?
Porque nem eu e nem você vamos mais ver esse circo. E aí a gente vai ter que esperar um outro...
Chega! Para! Não aguento mais. Não sei como é que eu aguentei vocês dois esse tempo todo. Vocês falam demais, seus parlapatões. E isso é muito mal.
Não, isso é muito bom.
Peraí, ô, seu Serafim, e a nossa charanga? Não vai poder tocar no seu circo, hein?
Chega, tá na hora de ir embora. Senhoras e senhores, criançada amiga, aqui desfilam os artistas que participaram deste espetáculo. O circo nasceu e vive na alma de criança de cada um de nós. E para a despedida final, a alegria do circo, os palhaços!
Palhaço?
Tirilingo? Pirulão? O que é que vocês estão fazendo aqui no picadeiro?
Vamos seguir viagem com o circo, seu Serafim!
Viemos nos despedir de todos!
E para a despedida final, a alegria do circo, os palhaços Tirilingo e Pirulão!
Tchau, tchau! Tchau, mamãe, papai, vovó, titia, cachorro e papagaio!
Tchau, criançada! Tchau!